Bom dia, ministra.
Olá, um excelente dia para você. Hoje é segunda-feira, você não errou, não. É segunda-feira mesmo, dia 5 de maio de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília. Participam do programa de hoje colegas de emissoras de rádios e portais convidados dos quatro cantos do país. Obrigada pela presença de vocês, colegas. E para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas das rádios, dos portais e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, te faremos companhia nessa próxima hora aqui no Bom Dia, Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma das muitas emissoras que integram a Empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, 11 anos depois da última vez, de amanhã até a próxima sexta-feira, dia 9, a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente promete movimentar a capital federal. Desta vez, o tema é emergência climática e o desafio da transformação ecológica. Cientistas já não têm dúvidas. O aumento da temperatura do planeta é resultado da concentração crescente de gás carbônico e dos demais gases de efeito estufa na atmosfera desde meados do século XIX, ou seja, o problema vem da ação dos seres humanos. Mundialmente, a queima de combustíveis fósseis é responsável pela maior parcela desses gases. Em novembro, a COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, vem aí, será em Belém do Pará. Por isso, essa Conferência Nacional, que começa amanhã, a gente já começa a entrar, então, nesse assunto aí com tudo, envolvendo a sociedade civil, para discutir aí essa emergência climática e ouvir a população sobre as alternativas disponíveis, exatamente no momento em que novas políticas estão sendo definidas no Brasil e alinhadas aí com os objetivos globais. Para falar de tudo isso, a ministra Marina Silva está de novo com a gente. Obrigada por nos atender e bom dia, ministra.
Bom dia, Karine. Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Vambora?
Vamos lá.
Então vamos lá, ministra. Já quero saber o seguinte: conferência vai começar amanhã, a Conferência Nacional. E aí houve um número muito grande de propostas, mais de 6 mil propostas feitas aí nas conferências em âmbito regional, estadual. E aí eu quero saber o seguinte: como é que transforma 6 mil propostas em 100? Uma mágica.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento. É um prazer retornar aqui para mais um Bom Dia, Ministra. Bom dia aqui todo o pessoal da equipe, né, que está nos dando suporte. Agradecer por essa oportunidade. A Conferência Nacional, como você falou, ela ficou 11 anos fora de, digamos assim, de atividade. Infelizmente, nesses 11 anos, foi havendo uma demanda reprimida muito grande, porque, como ela acontecia a cada 2 anos, a última vez que tivemos a conferência foi em 2013. Então, você tinha ali um processo de dar vazão às propostas, a atualizar o programa. Esse período tão largo sem as conferências faz com que a gente tenha uma demanda reprimida de participação e de propostas para fazer a atualização das políticas públicas. Por isso que a gente tem esse número tão grande de propostas. Mas a metodologia, como foi pensada, né, pelos nossos organizadores, tanto pela Luciana, que é a nossa coordenadora de participação social, quanto pela Larissa, que é a nossa coordenadora executiva da conferência, e todos os membros da coordenação nacional da Conferência Nacional de Meio Ambiente, é uma metodologia que permite um afunilamento. Primeiro, você tem 5 eixos que foram debatidos em todas as etapas das conferências, tanto nas conferências municipais, quanto nas conferências estaduais e nas conferências livres. Esses temas, como eles são os mesmos, muitas propostas praticamente são iguais. Então, há um processo de integração, de aglutinação dessas propostas. Aí você já tem um redutor significativo. Depois, você vai para os grupos temáticos que vão debater. Nós teremos 50 grupos simultâneos fazendo a discussão, o debate. Nesses grupos você já vai ter outros processos de discussão e afunilamento, até que você chega na plenária com 20 propostas, certo? De cada um desses eixos, que são 5 eixos priorizadas, que redundarão em 100 propostas. Todas as propostas, elas vão ficar num arquivo, digamos, um acervo de ideias para qualquer gestor público. E elas beneficiam não apenas o governo federal, mas o governo municipal, o governo, enfim, tanto estadual, e também diferentes segmentos da sociedade. Tem muitas coisas que não são cabíveis para a gestão pública, mas pode ser para a iniciativa privada, pode ser para as organizações da sociedade civil, e muitas coisas que às vezes no tempo presente não ainda estão maduras para acontecer, mas que num tempo futuro com certeza podem estar.
Sem dúvida, então, um grande banco de ideias aí. Ministra, vamos começar então a chamar aqui as nossas rádios e portais convidados aqui para hoje. Vamos começar com a Rádio Nacional de Brasília, aí a gente fala com a Amazônia e Alto Solimões. O Renato Ribeiro já está lá a postos. Oi, Renato, bom dia para você, meu querido.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra, em setembro do ano passado, o governo anunciou a criação da Autoridade Climática, né? Eu quero saber o que falta para a Autoridade Climática sair do papel. A senhora acredita que saia antes da COP30?
Bem, primeiro eu queria associar a pergunta que você fez ao próprio tema da conferência. A conferência trata da questão da emergência climática e da necessidade de transformação ecológica do modelo de desenvolvimento que nos levou a essa crise climática, pelo menos na realidade do Brasil. Então, quando você fala autoridade climática é um dos elementos dessa articulação. O que a gente tem, na verdade, é que criar um novo marco regulatório, estabelecendo a figura da emergência climática, criar base de suporte para a implementação desse novo marco regulatório, que seria um comitê técnico-científico para dar suporte às ações, às exemplo do que nós temos para a Convenção do Clima, que é o IPCC, o Comitê Técnico Científico, composto pelo INPE, por vários órgãos, pelo SEMADEM, pelo SEMAD, vários órgãos científicos do governo, daria suporte à política. Um outro espaço é o Conselho Nacional de Segurança Climática. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente criou o CONSER, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, nós nos inspiramos para propor um Conselho Nacional de Segurança Climática, onde participariam os prefeitos, os governadores, representação, né, da sociedade civil, da comunidade científica, para que a política de enfrentamento à emergência climática não seja de cima para baixo, mas um processo que se retroalimenta tanto com as políticas federais, estaduais e municipais, quanto com as ações da sociedade, da comunidade científica. Esse é um debate complexo que está acontecendo dentro do governo, porque é um novo paradigma, um novo marco regulatório. Esse debate foi feito durante a campanha, era uma das propostas que eu apresentei ao presidente Lula. O próprio presidente Lula, quando foi no Rio Grande do Sul e no Amazonas, pediu para que essa proposta fosse trabalhada, e ela está sendo trabalhada na Casa Civil, porque você tem que fazer aí o cruzamento de várias legislações, inclusive com a legislação que hoje faz todo o trabalho de defesa civil, e eles são complementares. A Autoridade Climática é um dos operadores para a implementação da ideia de emergência climática, e que eu espero a gente possa aprovar, né, para ficar como mais um legado do governo do presidente Lula. Na gestão de 2003 e no segundo mandato do presidente Lula, nós criamos o ICMBio, nós criamos o Serviço Florestal Brasileiro, fizemos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, e agora a ideia é que a gente trabalhe nos vários eixos, inclusive o plano clima, o plano de transformação ecológica, que já estão em andamento, toda a agenda de adaptação, mitigação, para podermos fazer o enfrentamento tanto das causas quanto dos efeitos.
A senhora acha que até a COP, para aproveitar a pergunta do Renato, vai, ministra?
É um debate que está sendo coordenado pela Casa Civil, não é? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração Regional participam mais diretamente e estamos fazendo a finalização, porque isso tem implicações. Por exemplo, você tem que decretar a emergência climática de forma permanente nos mais de 1000 municípios que são vulneráveis, e isso tem desdobramentos. Por exemplo, as seguradoras. Já é complexo hoje quando você tem o decretar de emergência em situações específicas. Imagine o que é emergência permanente. Como é que essas coisas vão se cruzar a partir desse novo marco regulatório? Não é um processo fácil, porque talvez seja a primeira vez que a ideia de um marco regulatório acompanhado de ações efetivas esteja sendo proposta. O Ministério do Meio Ambiente apresentou as propostas, discutimos com cidades, discutimos com integração regional, com o Ministério de Povos Indígenas, Desenvolvimento Social, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Fazenda, vários setores, controladoria do governo, Tribunal de Contas, discutimos também com o Ministério Público Federal, enfim, é um processo complexo.
Então, vamos embora, ministra. Vamos a Teresina, vamos lá para o portal Cidade Verde. O Tássio Cruz está com a gente. Oi, Tássio, bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia a você, Karine, bom dia, ministra. Ministra, tanto na COP quanto nas conferências, a transição energética tem sido um dos principais tópicos. Hoje, o Piauí se destaca, tenta assumir o protagonismo na produção do hidrogênio verde. Como que a senhora avalia a importância desta produção e desta transição energética que serão discutidas tanto nas conferências como também na COP?
Bem, nós temos a necessidade de fazer a transformação ecológica. Esse é um dos eixos do programa de transformação ecológica, que é liderado pelo ministro Fernando Haddad, com a participação do Ministério do Meio Ambiente, do Planejamento, enfim, todos os ministérios. E no caso da questão da transição energética, é até um eixo específico, né? Porque nós vamos precisar substituir energia fóssil de carvão, de petróleo, gás, por energia limpa, que vem do sol, que vem da água, que vem do vento, da biomassa, e também, a partir dessas fontes de geração, podermos fazer aí todo o processo do hidrogênio verde. Claro que é importante a contribuição que os estados estão dando. Os estados do Nordeste já dão uma grande contribuição com solar e energia eólica, e agora o hidrogênio verde, ter essas plantas é um processo inovador e necessário, não apenas para o Brasil, mas para a transição energética da matriz energética global. Um outro ponto importante é, além da transição energética, são as ações voltadas para o fim do desmatamento. Nós, no começo do governo do presidente Lula, o Cerrado estava com uma curva de alta de desmatamento, principalmente aí na região do Mato Piba. Com um esforço muito grande, nós começamos a empurrar essa ascendência, essa linha para baixo, e agora nós estamos conseguindo reduzir desmatamento no Cerrado. Mas é fundamental que o esforço continue sendo feito, porque a ação de mitigação é na agenda de energia, na agenda de desmatamento, na agenda de transporte, de agricultura, em todos os setores do governo. A nossa meta de redução de emissão de CO2, ela está até 2035 entre 59% a 67%. para todos os gases de efeito estufa, para todos os setores, aonde o eixo de energia tem um papel importante nas várias modalidades em que se pode contribuir para as ações de mitigação.
E de Teresina, ministra, a gente vai lá para a Rádio Bandeirantes, a gente vai a Campinas. Heitor Fredo, bom dia para você, querido.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra, e a todos que nos acompanham. Ministra, na semana passada, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa feita em todo o país que mostra um crescimento na porcentagem dos brasileiros que dizem não acreditar nas mudanças climáticas e nos efeitos imediatos ou para os próximos anos. De 5% para 9%. É verdade que a grande maioria respondeu que acredita nas mudanças climáticas, mas estamos acompanhando aí esse aumento no negacionismo. Como é que a conferência que vai ser realizada essa semana, a COP30, podem colaborar com esse discurso, com esse debate na sociedade? E o que está sendo feito no Ministério para, pelo menos, estancar ou diminuir o número de pessoas que ainda são negacionistas quanto ao clima?
Bem, nós temos um processo, infelizmente, no mundo, né, da visão negacionista, que diz que não acredita que a Terra é redonda, que, enfim, os terraplanistas, que não existe mudança do clima, que não precisa tomar vacina. Ainda bem que no Brasil é um número pequeno. Mais de 80% das pessoas acreditam. Até porque hoje não é mais um enunciado científico ou um alerta dos ambientalistas ou um apelo da ética para proteger a natureza. Hoje é um fato em três dimensões dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. No Rio Grande do Sul, em 2 anos, nós tivemos 2, 3 grandes enchentes que aconteciam a cada 40, 50 anos. Aconteceram em menos de 3 anos. A Amazônia e os rios secando de forma continuada, que se intercala com cheias extremas e secas extremas. Os incêndios que estão acontecendo e que aconteceram ano passado aqui no Brasil e aconteceram no Chile, no Canadá, em Portugal, em várias regiões do mundo, inclusive existem incêndios que os cientistas estão chamando de incêndios meteorológicos, que são agravados pelo problema da mudança do clima. Os países têm uma média de incêndios que acontecem por desmatamento, queimadas criminosas e assim por diante. Mas hoje os cientistas estão estabelecendo que um percentual entre 20% a 30% desses incêndios, eles ocorrem em função da intensidade da temperatura, do aumento da velocidade do vento, da baixa umidade, da escassez hídrica que assola determinadas regiões. O Brasil foi vítima o ano passado, em que pese todos os esforços que fizemos, os incêndios foram avassaladores, inclusive em São Paulo. Então, nós podemos dizer que as pessoas que estão hoje preocupadas com o problema da mudança do clima, não é mais uma preocupação teórica, ela é prática nas enxurradas que levam vida, que levam lavouras, que levam a casa das pessoas, que afetam a vida das pessoas, nos incêndios que produzem fumaça, que agrava a saúde das pessoas, de crianças e idosos, das ondas de calor que ceifam cerca de 46 mil vidas a cada ano. 46 mil vidas são perdidas no mundo inteiro só em função de onda de calor. Aqui no Brasil, por exemplo, mais de 20 milhões de crianças e adolescentes estudam em escolas que ainda não são climatizadas, o que fez com que, numa conversa com o ministro Camilo, com o ministro da Saúde, o ministro Padilha, a gente começasse a estabelecer metas para acelerar esse processo de climatização. E as pessoas nas comunidades, principalmente pessoas que são deficientes, com deficiência física, essas pessoas sofrem muito porque elas ficam completamente à mercê dessas ondas de calor.
Se você chegou agora, fica com a gente. A gente está aqui no Bom Dia Ministra, segunda-feira, dia de edição especial. A ministra Marina do Meio Ambiente e Mudança do Clima está respondendo aqui perguntas, especialmente porque a partir de amanhã começa a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente aqui em Brasília. Se você quiser acompanhar todo o nosso conteúdo, vá lá, @canalgov no nosso YouTube ou pela rede, pela Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. Ministra, agora a gente vai para Fortaleza, vamos lá para o Portal O Povo, porque a Catalina Leite está com a gente. Oi, Catalina, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Karine, bom dia, ministra, espero que vocês estejam bem, bom dia a todo mundo que está assistindo. Ministra, eu queria voltar para a questão da transição energética, né? O Plano de Transformação Ecológica do Brasil, ele trata de vários marcos para a transição energética, principalmente no estímulo econômico, mas aqui no Nordeste, principalmente, as comunidades sofrem muito com os impactos negativos dessa transição, que é feita ainda de uma maneira muito neoextrativista, né? Com ideais ainda que não condizem com justiça social. E eu queria perguntar para a senhora como é que o Brasil planeja, de fato, adereçar essas situações, solucionar essas questões de forma prática para evitar quebras de direitos humanos, que as comunidades não se beneficiem também da transição energética de fato, né?
Exato. Uma das coisas importantes, foi muito bom você falar dessa questão de como promover justiça climática nesse novo ciclo de prosperidade. O que nós temos pela frente é a necessidade de um novo ciclo de prosperidade que vai utilizando os recursos naturais, o vento, a água, o sol, a biomassa que vem das florestas, enfim, todos esses meios, mas que esse novo ciclo, diferente dos primeiros ciclos, não deixe ninguém para trás, né? Nós já usamos muito a biodiversidade e a natureza, só que nós transformamos natureza em dinheiro. Agora é a hora de usar o dinheiro para preservar o que tem, restaurar o que foi perdido e usar com sabedoria, de forma sustentável, os recursos naturais. Por exemplo, as comunidades. Onde tem a energia eólica, muitas comunidades já estão reclamando, com justa razão, pelos impactos dessas grandes pás eólicas, que além do barulho, afeta a saúde emocional e a dinâmica da comunidade. Está sendo pensado um conjunto de regras para que esses impactos possam ser cada vez mais diminuídos. Nós estamos fazendo planejamento espacial marinho, Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Defesa, principalmente a Marinha, para que a gente estabeleça os critérios de uso, né, desse espaço tão nobre, porque é importante tanto pela biodiversidade, mas também as correntes de vento, também a incidência do sol, que podemos ter ali, principalmente parques eólicos, que eles chamam de energia offshore. Então, essa preocupação, ela é necessária. Eu me lembro que na Rio 90 e na Rio Mais 20, acho que foi em 2012, agora não lembro o ano, 2012, né? Na Rio Mais 20. Eu me lembro que quando eu saí da Rio Mais 20, eu pedi uma audiência com o presidente da CNBB. E naquela época, em 2012, sabe o que, eu fui propor para ele, Natalina? A pastoral do vento. Eu me lembro que na hora ele me olhou assim e ficou meio pensando. Eu digo, olha, a gente já tem a pastoral da terra, agora é preciso fazer a pastoral do vento, a pastoral do sol, a pastoral da água, porque nós vamos para a geração de energia de segunda e de terceira geração. E esse novo ciclo tem que pensar também na forma de produzir energia de forma comunitária. Então, essas experiências, elas já existem no Brasil e elas estão sendo cada vez mais aprofundadas, né? Nós estamos, né, na maioria das perguntas, no eixo de mitigação, que é um dos eixos da Conferência Nacional de Meio Ambiente. Mas ele é importante porque ele trabalha exatamente as causas da mudança climática, porque se a gente não cuidar das causas, a gente vai cuidar dos efeitos. Mas é importante que, como você falou, agora a gente não deixe ninguém para trás, não deixe as mulheres, não deixe as pessoas pretas, não deixe os jovens, não deixe o os povos indígenas, as comunidades que foram vulnerabilizadas. Mas nós temos outros eixos aqui, o eixo de adaptação, de justiça climática, de transformação ecológica, de governança e educação ambiental, nos quais a gente pode falar de todos os temas, porque eles abrangem o conjunto das políticas públicas, tanto de desenvolvimento econômico quanto social e ambiental.
Ministra, quero falar com a senhora um pouco agora sobre queimadas. Ano passado, a senhora esteve aqui no Bom Dia Ministra, quando o Brasil estava tomado por uma cortina de fumaça muito espessa, né? Tivemos aí muitos problemas respiratórios, vários ministérios trabalhando em conjunto com a senhora. E esse ano, há uma expectativa de que a gente tenha um ano com mais calor ainda, né? Por outro lado, o Brasil teve uma queda expressiva na área atingida por queimadas nos três primeiros meses do ano. Né, a redução aí de 70% em relação ao mesmo período, segundo aí dados do Monitor do Fogo, plataforma do Mapa Biomas, que foi amplamente divulgada aí nas últimas semanas. E aí eu quero saber o seguinte: como é que o Brasil está se preparando, já que a gente deve ter um ano mais quente? Como é que o governo e o Brasil estão se preparando para esse período? E queria saber se a questão política, já que ano que vem é um ano eleitoral, a senhora acha que isso agrava essa situação, já que, como a senhora mesma disse quando esteve aqui, quase 100% desses incêndios são criminosos?
Bem, nós temos intensificado a cada ano as ações de enfrentamento das emergências climáticas, tanto na agenda de combate ao desmatamento, quanto na agenda de enfrentamento aos incêndios. Esse ano, nós já decretamos em fevereiro, né? Não é decretar porque é uma portaria, né? Eu já fiz a portaria em relação à situação de emergência para fogo, para que cada estado, após essa portaria ser editada em fevereiro, no final ali de fevereiro, já possam ir criando também seus decretos de emergência climática. E todos os estados precisam fazer isso para que não façam só quando o fogo já começou. Uhum. Nós tivemos alguns estados no ano passado que só no meio do turbilhão é que fizeram os decretos estaduais. Por isso que tanto em 2023 quanto em 2024 nós antecipamos a portaria de emergência do fogo. Foi aprovado no Congresso, e aí eu quero agradecer a todos os parlamentares, né? A Lei de Manejo Integrado do Fogo já está sendo implementada, já temos o Comitê de Manejo Integrado do Fogo, que se reúne sistematicamente, já foi feita toda uma atualização do plano, tanto de combate ao desmatamento quanto de combate a incêndios. Nós estamos com uma reunião, mesmo ainda sem ter começado os incêndios, tanto dos planos de combate ao desmatamento quanto do enfrentamento à questão dos incêndios, tanto da sala de situação quanto dos planos de combate a desmatamento. Essas reuniões, elas são coordenadas pela Casa Civil, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, reuniões com o Corpo de Bombeiro, reuniões com governos estaduais, com alguns governos municipais. Fizemos um programa voltado para os municípios que mais desmatam e que, coincidentemente, são também, né, na maioria, os que mais queimam, e temos sistematicamente discutido com eles. Aprovamos no BNDES, inclusive ajudamos alguns estados a fazer os projetos para fortalecimento do Corpo de Bombeiros. São mais de 47 milhões para os estados da Amazônia, do Fundo Amazônia, que foram aprovados, né? O estado do Amazonas, do Maranhão, de Rondônia, todos os estados, para que eles possam ser fortalecidos na base. Contratamos brigadistas, aumentamos o número de brigadistas, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, novas aeronaves para fazer esse enfrentamento em todos os níveis. Mas, como eu disse, é preciso que haja um trabalho, inclusive de inteligência, que vem sendo feito pela Polícia Federal, para que a gente não permita que quadrilhas, pessoas criminosas se articulem para produzir esses incêndios. O trabalho de inteligência ele é importante porque você pega não apenas aquele que está ateando fogo lá no território, mas quem são os mandantes, quem são os financiadores. Dessa vez, a Polícia Federal fez um trabalho junto com o IBAMA e CMBio no Mato Grosso e o desmatamento caiu lá no Mato Grosso 77%. Mas, obviamente, que a gente quer trabalhar e trabalha com os estados. O enfrentamento do desmatamento e das queimadas não é apenas uma obrigação do governo federal, é uma obrigação tanto dos estados quanto do governo federal. O governo federal, pela lei, ele é responsável pelas terras indígenas, os assentamentos, as unidades de conservação. Mas nós atuamos para além daquilo que são as nossas responsabilidades. Por isso que a Lei do Manejo Integrado do Fogo, ela coloca todo mundo para trabalhar juntos, independente de partido e de ideologia, porque o fogo afeta e causa prejuízo para todos, inclusive para a saúde, como você disse. Se alguém acha que o problema do incêndio é da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, é de todos nós, porque todos nós somos afetados, inclusive porque agrava o problema da mudança do clima.
A senhora acredita em motivação política na maioria desses casos ou não?
Em alguns casos, com certeza, motivação criminosa, porque no caso de São Paulo e do Pantanal, essas pessoas investigadas foram identificadas como tendo causado de forma proposital esses incêndios. E como você disse, você perguntou, né, Karine, que vamos ter um ano eleitoral pela frente. Obviamente que eu espero que o ano eleitoral faça com que cada vez mais os cidadãos brasileiros exijam dos candidatos, tanto a deputado estadual, quanto a deputado federal, senador, governador, presidência da República, que estejam comprometidos com a agenda da emergência climática. Quando isso vira uma causa da sociedade, quando isso passa a ser uma exigência da sociedade, com certeza aumenta a possibilidade de mais compromisso, mais ação. Claro que compromisso não é apenas verbal. É preciso ver qual é o indicador de compromisso. Isso está se refletindo na hora de fazer as emendas, colocando dinheiro para o enfrentamento das enchentes? Está se refletindo colocando emendas para o enfrentamento do combate aos incêndios? Porque não basta cobrar do governador, do prefeito, do governo federal. Cada um tem uma responsabilidade. Inclusive, os proprietários, eles têm a responsabilidade de ter brigadas. Se você tem uma farmácia, você tem que ter um extintor de incêndio, você tem que ter uma série de protocolos e obrigações para se tiver algum incêndio dentro do teu estabelecimento. Da mesma forma, você precisa criar mecanismos de enfrentamento do fogo. E eu sinto que vários proprietários têm essa consciência, já estão trabalhando nessa direção. Eu, inclusive, já conversei com alguns colegas da área de agricultura que a gente precisa de incentivos, de linhas de crédito para que as pessoas possam criar suas brigadas. No caso do Ministério, nós temos mais de 3 mil brigadistas entre IBAMA e ICMBio. A maioria dessas pessoas são pessoas indígenas, são pessoas quilombolas, que são aqueles que têm maior condição de mobilidade e capacidade de se movimentar nos territórios sem colocar em risco sua vida. Obviamente que existe um protocolo, as pessoas não podem arriscar suas vidas, aonde você tem, né, labaredas de fogo com uma temperatura alta, com ventos, às vezes, de velocidade assustadora. Você não tem como fazer esse enfrentamento. Por isso que há necessidade das aeronaves.
É isso, ministra. Vamos então a Belo Horizonte, vamos à Band News FM. Mariana Reis, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra, aos demais colegas da imprensa. Bom, ministra, eu queria falar sobre um assunto local. É o acordo de reparação da bacia do Rio Doce, que foi homologado pelo STF, e estava elegível a 49 municípios que foram atingidos com o rompimento da barragem de Mariana em 2015. O prazo final era em março deste ano, no entanto, somente 26 assinaram, 23, então, ficaram de fora. E, dentre o argumento, né, destes que não assinaram o acordo, eles argumentaram de que não houve participação dos municípios na construção deste acordo, entenderam como injusta a distribuição de 6 bilhões de reais a esses municípios ao longo de 20 anos, e agora a esperança deles está em uma possível decisão que corre na justiça britânica, porque uma das controladoras dessa barragem à época era a BHP. Eu queria ouvi-la a respeito desse questionamento dos municípios e se há alguma previsão do governo federal, caso essa decisão lá fora não seja favorável a ele.
Bem, de fato, o que nós tivemos aí em Minas Gerais é algo terrível, que envolveu tanto Brumadinho quanto Mariana, nos dois terríveis acontecimentos que ceifou vidas e problemas ambientais, econômicos e sociais avassaladores. Nessa questão do acordo, a gente tinha, quando o presidente Lula assumiu, uma proposta muito ruim para os estados, para o governo federal, para as comunidades. Foi feito todo um trabalho para que a gente pudesse ampliar o número de recursos e também as obrigações de fazer a reparação dos danos ambientais, tanto em relação ali o Doce, a bacia do Doce, quanto processos de reflorestamento, de revitalização das áreas que foram completamente destruídas e, obviamente, que a reparação às pessoas que foram avassaladas, devastadas por esse episódio inaceitável. Porque alerta é o que não faltou para as empresas. Infelizmente, não atenderam os alertas que foram feitos pelo Tribunal, pelo Ministério Público, pelos órgãos ambientais, e tivemos essa tragédia. O governo federal fez um esforço muito grande, chegou a um ponto, inclusive, em que havia uma polêmica ali dos estados que queriam fazer um uso mais livre desses recursos. O governo federal estabeleceu que ele deveria ser utilizado prioritariamente na bacia afetada, portanto, beneficiando os municípios que foram afetados, para que não se tirasse esse recurso e ser deslocado para fazer obras de infraestrutura ou o que for em outros municípios que não foram afetados. Mas nós fechamos um acordo. O acordo é fechado na Justiça. O Governo Federal, Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria-Geral da Presidência, a Casa Civil, todo o esforço do ministro Messias para que a gente tivesse um acordo que não fosse apenas, como disse o ministro Messias, o maior acordo ambiental, fosse o melhor acordo, porque chegou um momento, inclusive, que uma parte daqueles que eram interessados, as empresas, se retiraram da mesa de negociação. O governo federal manteve a proposta, que deveria ser uma proposta justa, com recursos distribuídos da forma mais adequada. Obviamente que os municípios têm todo o direito de fazer seus questionamentos, mas se fizer uma comparação entre o acordo que ia ser fechado no governo anterior e o acordo que foi fechado sob a liderança do presidente Lula, você vai ver uma diferença da água para o vinho.
É isso, à época até o AGU teve aqui, o advogado-geral da União, e disse, não é o ideal, mas foi o possível, e disse exatamente o que a senhora disse agora, né? Comparando, ainda ficou melhor. Ministra, vamos fechar essa primeira rodada aqui com a rádio, tua rádio São Francisco, lá em Caxias do Sul, porque a Beverly Rocha está com a gente. Oi, Beverly, bom dia para você. Olha o microfone fechado, Beverly. Vamos abrir o microfone para a gente conseguir conversar. Vamos lá.
Aqui,
agora sim. Lá, bom dia.
Perfeito. Bom dia, ministra também. Aqui do Rio Grande do Sul, nós vivemos na pele, né? Talvez na história mais recente brasileira, o caso específico de emergência climática. Nós completamos um ano das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que mudaram a geografia de todo o estado. E poderia falar de mil coisas, ministra, mas quero pegar a pauta do lixo, que eu sei que é um desafio bem importante também em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, na pós-enchente, nós tivemos aí praticamente 200 toneladas de entulhos e de lixo que ficaram nas cidades, mesmo num estado que é referência em saneamento básico e também em questão de coleta e de lixo de uma forma geral. Neste ponto, o último bate-espera, que eram locais, né, de coleta de entulhos nas enchentes, só foi fechado agora, finalzinho de abril, quase um ano depois das enchentes. Então, eu queria lhe ouvir, ministra, sobre o desafio do lixo, né? O que fazer para transformar essa quantidade toda que nós temos aí, quem sabe em energia, né? Em biogás, em biometano, ou mesmo os desafios de apoiar reciclagens cooperativas de recolhimento de lixo.
Bem, Rio Grande do Sul acho que é um dos maiores exemplos, Beverly, do que é a situação de emergência climática e dos problemas que advêm dessas situações. Além do prejuízo para a vida das pessoas, além do prejuízo em relação a tudo que tivemos que enfrentar, só para você não esquecer, o governo federal teve que colocar mais de 46 mil pessoas para fazer os salvamentos. São mais de 80 bilhões que foram destinados para o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, tanto recursos do governo federal quanto do governo do estado. E, ao mesmo tempo, todo um processo de reconstrução das pessoas que perderam seus negócios, que perderam seus empregos, que perderam suas casas, tudo isso somado a esses resíduos que você acaba de mencionar, porque é parte dos destroços que a água produziu na grande quantidade que aconteceu no Rio Grande do Sul. O esforço de fazer o reuso de alguns desses materiais é uma das formas de fazer essa destinação correta na parte do reuso, naquilo que pode ser reusado, naquilo que pode ser reciclado e outras alternativas que você fala de produção de energia de biogás. Obviamente que não se pode fazer nenhum tipo de processos que seja por queima desses materiais. Qualquer energia produzida a partir de incineradores, essas energias não são limpas e elas são nocivas ao meio ambiente. Eu sei que não é disso que você está falando, porque você está falando da produção de biogás oriundo dos aterros sanitários que podem ser transformados, né, em biodigestores, em processos tecnológicos, né, para geração de energia. E o cuidado da gente também não acumular uma quantidade muito grande de resíduos. Na verdade, o que a gente tem que fazer é reduzir a quantidade de resíduos, ter materiais que possam ser reusados e, quando não podem ser reusados, que possam ser reciclados para que aquilo que vai para o descarte seja a menor quantidade possível. Por isso que um dos eixos da nossa conferência é exatamente a questão de adaptação. A gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que se conscientizar, ter uma mudança de mentalidade em relação à nossa forma de produzir, à nossa forma de consumir, de nos relacionar com a natureza e até a nossa forma de nos sentir satisfeitos. Às vezes as pessoas se sentem satisfeitas consumindo, consumindo e consumindo. Nós vamos ter que aprender que a natureza não tem condição para mais de 9 bilhões de pessoas desejando infinitamente consumir. E isso é válido para as diferentes realidades. A outra coisa importante é a recuperação das matas ciliares. O Brasil tem um déficit de 10 milhões de hectares em mata ciliar. Desses 10 milhões de hectares, 700 mil ficam no Rio Grande do Sul. Foi aprovada uma lei em 2021, com apoio do governo anterior, de reduzir as áreas de preservação permanente, ou seja, reduzir as áreas que devem ser protegidas à margem dos córregos e rios, dos lagos e das encostas. Isso também criou um prejuízo muito grande, porque quando a água sobe, ela não tem para onde se expandir, ela vai levando tudo que tem pela frente.
Ministra, a gente já está se encaminhando para a nossa reta final, então a gente vai para aquela rodada rapidíssima. As rádios vão me ajudar, a ministra também, então a gente vai. Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões, Renato Ribeiro.
Ministra, como é que a senhora viu a decisão do ministro Flávio Dino, que determina a União desapropriar terras que foram alvo de incêndios criminosos ou de desmatamento ilegal? Qual o impacto que tem uma medida dessas?
O ministro Flávio Dino tem tomado uma série de medidas favoráveis à proteção do meio ambiente. Agora, todas essas medidas, elas são coerentes com o que está na Constituição Federal, são coerentes com o que está nas leis infraconstitucional, que já estabelece que quando você tem trabalho análogo à escravidão, quando você tem crimes ambientais, essas áreas, uma das formas de punição é que elas sejam destinadas para aquilo que cumpre a função social da terra. No Brasil, há uma legislação que estabelece a função social da terra, que você não pode fazer qualquer coisa só porque você considera que a propriedade é sua. Você não pode envenenar o pedaço do rio que te toca, porque o rio pertence a todos. Você não pode contaminar a nascente que está dentro da sua propriedade se ela abastece a todos. Você não pode desmatar as áreas que estão protegendo mananciais. Isso é o que estabelece a nossa Constituição Federal, no artigo 225, que diz que todos os cidadãos e cidadãs brasileiras têm direito a um ambiente saudável. E isso tem a ver, sim, com uma série de decisões que vêm sendo tomadas pelo ministro Flávio Dino, tanto em relação aos artigos constitucionais quanto infraconstitucionais, o cumprimento da lei de crimes ambientais, o cumprimento da lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e todos os cuidados necessários. O governo do presidente Lula tem feito um esforço muito grande, reduzimos desmatamento na Amazônia em 46%, redução de desmatamento no Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica, construímos planos de prevenção e controle do desmatamento para todos os biomas brasileiros. Estamos fazendo ações em parceria com os governos estaduais, governos municipais, com a sociedade civil, com a academia, exatamente para atender esse preceito constitucional de que todos têm direito a um ambiente saudável. E o bom de tudo isso é que isso pode ser feito preservando os empregos e criando novos empregos na bioeconomia, nos processos de produção de base sustentável, na agricultura, na indústria, em todos os setores.
Teresina, Portal Cidade Verde, Tárcio Cruz.
Ministra, mais uma vez, bom dia. Nós estamos aqui em Teresina, ministra, entre dois rios, rios Poti e Parnaíba. O Parnaíba é o único rio 100% nordestino. Eu queria saber, ministra, o que vai ser tratado na COP e também nas conferências de preparação para a preservação dos nossos rios.
Um dos temas fundamentais da agenda de enfrentamento à emergência climática e de justiça climática é a proteção dos recursos hídricos, principalmente numa região que tem vários lugares que tem problema de escassez hídrica. Os rios de boa parte dos estados brasileiros são afetados pela falta de saneamento básico. Uma coisa fundamental é o saneamento básico. Com certeza vieram propostas dos estados para essa agenda de recursos hídricos e elas serão aprofundadas dentro da conferência. Nós temos um Plano Nacional de Recursos Hídricos, temos uma Agência Nacional de Águas, o Ministério do Meio Ambiente tem um departamento para recursos hídricos, o Ministério da Integração Regional é responsável hoje pela agenda de revitalização e de saneamento básico, também o Ministério das Cidades, e todos eles estarão participando da conferência e com certeza sairemos da conferência reforçando as propostas que já estão sendo feitas e apresentando outras.
Campinas, Rádio Bandeirantes, Heitor Fredo.
Ministra, esse ano foi lançado um processo de construção participativa do Plano Nacional de Arborização Urbana. Campinas foi escolhida como cidade para os eventos da região sudeste. Como é que está hoje esse trabalho e qual a importância de Campinas fazer parte desse debate?
De fato, Heitor, a gente precisa de ter todo um planejamento para o processo de arborização. Inclusive, existe todo um conhecimento técnico-científico de quais espécies podem ser utilizadas, de como elas podem ser manejadas no ambiente urbano. Elas são necessárias porque elas produzem diminuição nos momentos de elevação da temperatura em determinadas regiões. Você tem ali uma diminuição que pode chegar até um grau e meio de temperatura em espaços que são arborizados, mas é preciso que seja com as espécies certas, da forma correta. Primeiro, para evitar que essas árvores venham a tombar com essas enchentes avassaladoras, com ventos que às vezes ficam muito fortes, numa velocidade muito elevada, e você precisa proteger o espaço urbano, ao mesmo tempo em que você tem que dar preferência às espécies nativas, que elas estão mais adaptadas para determinadas regiões. E é muito bom que tenhamos um município que esteja fazendo esse esforço. Essa é uma obrigação das prefeituras, é uma obrigação dos estados terem políticas públicas, mas o Ministério do Meio Ambiente trabalha também em parceria para que os procedimentos sejam adequados.
Fortaleza, Portal Povo. Vamos lá, Catalina Leite.
Ministra, sobre a pressão do governo para autorizar esses novos postos de petróleo na Foz do Amazonas, né? Como é que tem sido para o Ministério do Meio Ambiente gerir esses interesses econômicos com os fatos técnico-ambientais que os próprios analistas do IBAMA já demonstraram ao negar várias vezes essas autorizações?
Na verdade, nós trabalhamos orientados pelo princípio constitucional da probidade, da impessoalidade, da legalidade. Num governo republicano é assim que as coisas acontecem. O presidente Lula, quando foi lançado o PAC no Rio de Janeiro, não sei se você lembra, mas ali foi encaminhado para estudos alguns projetos que são considerados de alto impacto ambiental, a Ferrogrão, o projeto de Angra 3, a BR-319 e os investimentos na Foz da Amazônia, na margem equatorial. Tudo foi encaminhado para estudos. Esses estudos precisam ser feitos cada vez mais. O IBAMA não é ele que decide sobre a matriz energética brasileira. Ele se detém à viabilidade ambiental de cada projeto. Nós fazemos licenciamentos os mais diversos, desde que eles estejam dentro da modalidade de um licenciamento que deve ser feito pelo governo federal através do IBAMA. Foi negada a licença ainda no governo Temer, foi negada a licença já na gestão do presidente Lula e, novamente, a Petrobras encaminhou novos ajustes à dinâmica do licenciamento que está sendo avaliado pelo IBAMA. Como eu digo, o IBAMA tem a capacidade de fazer essa avaliação. Afinal de contas, né, das mais de 200 licenças que são dadas na área de petróleo e gás, cerca da metade disso é dada para a Petrobras. É que no caso da margem equatorial, tem uma complexidade muito grande, exige no entendimento das pessoas que lidam com essa complexidade que seja feita também uma avaliação ambiental para a área sedimentar, para que se tenha um olhar para toda a abrangência ali da Foz do Amazonas. Na margem equatorial, você tem empreendimentos que já estão consolidados, como é o caso da Bacia Potiguar. Esses já estão consolidados. As novas frentes, né, que tem a ver com essa prospecção que está sendo licenciada, ainda não é exploração de petróleo, né? É para fazer os estudos para verificar se de fato ali tem potencial para exploração de petróleo. Mesmo assim, não é? O entendimento é de que é necessário sim que se faça uma avaliação ambiental para a área sedimentar.
Belo Horizonte, Rádio Band News FM, Mariana Reis.
Ministra, eu quero pegar esse gancho aí da Catalina para falar que o ICMBio atiu as consultas públicas sobre a criação.
A gente está com áudio muito comprometido da Mariana Reis, mas ela queria pegar um gancho, mas o seu áudio, Mariana, está todo picotado. Vou aproveitar. Vamos então, ministra, vamos logo para Caxias do Sul, vamos ao Rio Grande do Sul, lá para a tua rádio São Francisco, a gente vai tentar ajustar o áudio da Mariana para ver se dá para voltar, vamos lá, Beverly Rocha.
Vamos lá, ministra, olha só, o garimpo cresceu cerca de 360% em terras indígenas na Amazônia. E a Amazônia sempre é uma pauta discutida nas COPs, desta vez será discutido de dentro, né, da Amazônia, então queria lhe ouvir sobre esse debate, né, sobre a questão do garimpo que cresce, dos efeitos que ele tem na contaminação de águas, né, recursos hídricos e de solo em todos os seus mananciais em que ele passa, e também a questão indígena, que ele impacta diretamente também.
Bem, o presidente Lula assumiu um compromisso de fazer a desintrusão das terras indígenas. E o dado que nós temos é que houve uma diminuição de novos garimpos de 85% na terra indígena Yanomami. Já foi feita a desintrusão da terra indígena Yanomami, foi feita a desintrusão da terra indígena Apitereua. Nós estamos no processo de desintrusão da terra indígena Munduruku. São várias terras indígenas que estão sendo feitas os processos de desintrusão. Inclusive, tivemos uma matéria no Fantástico incrível na semana atrasada, aonde foi mostrada as imagens daquelas crianças que estavam numa situação terrível quando foi determinado que haveria que ser feita a desintrusão da terra indígena Yanomami, e essas crianças apareceram novamente, graças a Deus, e todo o trabalho que foi feito pelo Ministério da Saúde, todo o trabalho de retirada do garimpo feito pelo IBAMA, pelo ICMBio, pela PRF, pela Polícia Federal, pela FUNAI, por todos os órgãos que trabalharam juntos e que agora estão fazendo o mesmo esforço. O garimpo criminoso não é acolhido por lei, né? Nós precisamos cada vez mais proteger essas comunidades, tanto do garimpo quanto da exploração ilegal de madeira, a produção de gado. Agora mesmo a gente está com um trabalho também de desintrusão lá na terra indígena do povo Guajajara, da ministra Soninha Guajajara. É um processo complexo, porque você tem que separar o que são as coisas ligadas às atividades dos indígenas, né, nas suas comunidades, daqueles que entraram de forma ilegal dentro das terras indígenas e que precisam sair. Isso é válido para todas as terras indígenas que nesse momento estão passando por esse processo de desintrusão. A desintrusão não é só tirar o garimpo, não é só tirar os madeireiros, está sendo levado também todo um esforço de segurança alimentar para essas comunidades, de atendimento de saúde e de melhoria da segurança dessas comunidades.
Ministra, estamos na retíssima final, ia chamar a Mariana Reis, mas não vai dar tempo, mas já queria agradecer a sua participação aqui e queria que a senhora falasse rapidamente, a gente falou de tantas ações, tantas coisas, e tudo isso passa por financiamento, né, ministra? O governo federal, por meio do Tesouro Nacional, anunciou aí o segundo leilão Ecoinvest, né, um leilão que vai financiar aí recursos para a recuperação de terras degradadas em todos os biomas, menos na Amazônia, que vai ter um leilão específico. Queria que a senhora falasse rapidamente para a gente sobre esse financiamento, preocupação com isso, e já quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez.
Obrigada, Karine. De fato, o ministro Fernando Haddad, juntamente comigo, com a presença do ministro Carlos Fávaro, fizemos esse segundo leilão do Ecoinvest. O Ecoinvest é uma ação do Fundo Clima, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, que o ministro Fernando Haddad criou um processo, um mecanismo de colocar recursos a juros muito baixos. Com esses juros baixos, a gente consegue fazer uma ampliação desse recurso e assim nós vamos restaurar cerca de 1 milhão de hectares de área degradada. No Brasil, nós temos mais de 80 milhões de área degradada que serão restaurados. Nesse primeiro leilão, as instituições financeiras, né, elas aportarão uma parte do recurso e a obrigação que elas têm é de cumprir com todos os regramentos de boas práticas, de fazer restauração permanente, de respeitar, né, que essas áreas que vão ser restauradas não venham de desmatamento ilegal e que não faça ampliação nem uso de desmatamento, mesmo desmatamento sendo legal, para que a gente possa disponibilizar área para a produção agrícola e plantio de florestas. Florestas produtivas podem também ser feito esse processo de restauração com espécies econômicas, para que a gente não precise avançar sobre as áreas com floresta. Nós temos 80 milhões de hectares de áreas que estão degradadas. Se essas áreas foram recuperadas, como nós costumamos dizer, não precisaremos mais derrubar uma árvore para que o Brasil seja o maior produtor de alimento do mundo. E é por isso que é um trabalho em parceria, Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente e com os beneficiários, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar e o Ministério da Agricultura, inclusive com obrigação de que 10% dos recursos na Caatinga seja para a restauração desse bioma tão importante.
Acabou nosso tempo. Um beijão.
Obrigada,
ministra.
A todos os que fizeram perguntas e que nos acompanharam aqui e que acompanham a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que trabalha em todos esses temas, nos eixos de mitigação, adaptação, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental.
É isso, agradeço também todos os colegas que fizeram o Bom Dia Ministra de hoje comigo, espero revê-los numa próxima oportunidade. A gente se vê na quarta-feira com o ministro Wellington Dias. Quem assina os trabalhos técnicos hoje pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê na quarta-feira.